agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é As Portas de Jerusalém. No ano de 586 a.C., o exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra Judá e conquistou Jerusalém. Por causa de sua infidelidade ao Senhor, o reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte de seus moradores foi levado cativo pelos babilônicos. Durante o período de cativeiro, Jerusalém ficou praticamente abandonada em ruínas. Posteriormente, os persas conquistaram a Babilônia e Deus usou o imperador Ciro como instrumento em sua mão para permitir que os judeus retornassem a Jerusalém. Esse retorno aconteceu em três etapas. Em 539 a.C., o primeiro grupo de exilados judeus retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Mais tarde, em aproximadamente 458 a.C., Esdras liderou um segundo grupo e, finalmente, em 445 a.C., ocorreu o retorno do terceiro grupo sob a liderança de Neemias. Neemias veio com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém e suas portas. Ele precisou enfrentar muita oposição para reconstruir os muros, mas toda oposição fracassou. Por fim, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias mantinha seus olhos o tempo todo na providência do Senhor, no governo de todas as coisas e na execução do seu propósito através do esforço humano. Porta tem uma realidade e simbolismo. É uma abertura que serve de entrada e saída de um recinto. É também uma peça plana de madeira ou outro material com que se fecha e se abre essa passagem. Porta ou portal, no sentido de abertura, é a passagem livre que nos permite a entrada e saída de um recinto, uma passagem entre dois estados, dois mundos, entre o exterior e o interior, entre o conhecido e o desconhecido. Porta, no sentido de artefato de proteção de uma passagem, é como que uma guardiã de uma abertura que dá acesso a outro ambiente. Mas a porta tem um valor tanto literal como histórico, psicológico, simbólico, profético e espiritual. A porta simboliza a segurança, a proteção e a defesa. Portas fortes e fechadas protegem a cidade e guardam a cidade em paz e segurança. As portas de Jerusalém trazem preciosas informações e lições para a nossa vida espiritual. Na época de Neemias, elas precisavam ser restauradas. E as portas, hoje, apontam para alguns segmentos de nossa vida, retratando nossas fortalezas ou vulnerabilidades. Jerusalém tinha 12 portas, cada uma delas tinha um nome de acordo com a sua utilidade e com um sentido especial que traz lições de vida até os dias de hoje. Vamos estudar o que cada uma dessas portas representa para nós. Mas antes da análise de cada porta, permita-me dizer que as portas de Jerusalém fazem uma analogia com a igreja hoje. Suas aberturas, entradas, vias de acesso, proteção e defesa do povo de Deus em tempo comum em especial em tempo de guerra. Assim como a Jerusalém antiga, a igreja hoje é o lugar onde se congrega o povo de Deus. A igreja, porém, ela não pode viver completamente isolada do mundo, tem suas relações profissionais, sociais. Ela tem portas que permitem algum tipo de comunicação e de contato com o universo exterior. Portanto, é importante que a igreja consiga defender bem, guardar bem as suas portas. As portas de Jerusalém eram físicas, as portas da igreja são espirituais, e todo cristão deve conhecer a finalidade de cada uma dessas portas para o melhor uso e proteção. A primeira porta citada em Neemias capítulo 3, versículo 1, é a porta do gado, que ficou conhecida como porta das ovelhas. É a porta que representa a salvação. Ela foi construída pelos sacerdotes, simboliza o sacrifício e a consagração. Mais tarde recebeu o nome de porta das ovelhas. Era a menor entre as 12 portas e foi feita para a passagem de ovelhas. Sob o ponto de vista espiritual, era a porta mais importante, pois de nenhuma outra a Bíblia diz que foi consagrada, somente esta. Para nós cristãos, a porta das ovelhas, Jesus Cristo, é a porta do encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 10, verso 7 e 9, o Senhor disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Portanto, a porta das ovelhas é a porta dos salvos, da salvação. Em segundo, vem a porta do peixe, Neemias capítulo 3, versículo 3, é a porta dos pescadores, a porta da dedicação na obra de Deus, fala-nos do trabalho de evangelização, lembra-nos dos pescadores do mar da Galileia, chamados por Deus para serem discípulos de Jesus, pescadores de almas, de vidas, Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Essa porta representa para nós a missão de pregar o evangelho a toda criatura, pois os peixes representam as almas que precisam ser salvas para o reino de Deus. Em terceiro lugar vem a porta velha, Neemias capítulo 3, versículo 6. Esta porta simbolizava a tradição e a história falada dos hebreus, o tesouro antigo acerca das gerações de sua origem. Fala das tradições, dos marcos antigos, ensina-nos a não ignorar as nossas raízes cristãs e os bons costumes. Jeremias capítulo 6, verso 16 diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. A porta velha se refere a direcionar a vida pelo modelo original de Deus cedido à igreja, tal como está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Estes são os caminhos antigos, estes são os caminhos que devemos seguir. A quarta porta de Jerusalém nos dias de Neemias era a porta do vale, Neemias 2,14. Esta porta fala das provações, das dificuldades que o povo de Deus enfrenta. A porta do vale era por onde passavam os esgotos, as águas que se projetavam no vale de Cédron. Veja Tiago 4,8. A edificação cristã, amados irmãos, inclui a provação. A vida da igreja edifica-se através da negação do eu e pelo tomar cruz a cada dia e seguir a Cristo. A porta do vale significa isso, que quando entramos na igreja somos ovelhas, somos pescadores de homens, passamos pela porta velha, estamos no caminho da tradição, os caminhos antigos, apostólicos, mas logo as provações chegam. E nós temos que enfrentar os vales da vida. Somos quebrantados até ficarmos no ponto de sermos trabalhados por Deus. A quinta porta era do monturo, era de onde saiu o lixo da cidade. Nos ensina que deve haver uma porta aberta para sair toda a sujeira de nossa vida espiritual. A porta do monturo nos ensina que todo o mal deve ser retirado de nossa vida e sempre precisamos nos manter limpos na presença do Senhor. Veja Eclesiastes 9:8. Esta porta refere-se à nossa vida interior, que costuma guardar sujeira, lixo espiritual, pecado. Periodicamente precisamos fazer uma faxina espiritual e colocar para fora todo o lixo pecaminoso por um arrependimento verdadeiro e profundo. Em sexto lugar, temos a porta da fonte, Neemias 3:15. Essa porta ficava ao sul de Jerusalém, perto da fonte de Siloé, onde o cego de nascença foi curado por Jesus, João capítulo 9, versículo 10 e 11. A porta da fonte representa para nós Jesus Cristo, o fundamento do cristão, a necessidade da presença divina como elemento indispensável para a vida. Lá em Jeremias 2:13 diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água. A nossa fonte é Jesus Cristo. No Evangelho segundo São João, capítulo 7, verso 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sempre que precisarmos, devemos recorrer ao Senhor Jesus como a fonte de bênção, a fonte de solução de problemas, a fonte de tudo que precisamos. A sétima porta é a porta do cárcere, Neemias 3:25. Em Jerusalém, o cárcere era uma prisão subterrânea e fora da cidade havia um pátio fechado onde os detidos saíam para caminhar e pegar sol. Nesse pátio, o profeta Jeremias esteve preso, Jeremias 32:2. Espiritualmente, isto simboliza as cadeias ou prisões espirituais que imobilizam o crente que se descuida da vigilância de sua própria vida. As prisões podem ser quebradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Atos 16:26. A oitava porta era a porta dos cavalos, Neemias 3:28. Naqueles dias os cavalos eram peças essenciais nas guerras. Sem os cavalos, os carros não podiam andar. Os cavalos simbolizavam as guerras, as batalhas, as lutas, enfim, também as vitórias, as conquistas dos povos. Esta porta se refere à batalha espiritual que travamos no dia a dia da vida cristã. A nona porta é a porta das águas, Neemias 3:26. A porta das águas era assim chamada porque conduzia ao principal reservatório de água em Jerusalém, a fonte de Gion. Por certo, abria-se para uma área ampla, pois a leitura da lei fora realizada ali. A nossa sobrevivência, amados irmãos, depende da água, e a sobrevivência espiritual da água viva do Espírito Santo, que deve regar continuamente o arraial dos santos, a igreja do Senhor. Veja o Salmo 63, 1. Ela representa também a palavra de Deus, que nos lava e nos limpa de todo mal, saciando-nos com a verdade através do Espírito Santo. Efésios 5:26 diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a palavra de Deus. A décima porta é a porta oriental, ou a porta dourada, Neemias 3:29. Acredita-se que esta é a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém domingo de Ramos, e que hoje ela se encontra lacrada. Espera-se que o Messias entre por ela novamente em sua segunda vinda. Ezequiel capítulo 44, versículo 2 diz: e disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Na simbologia espiritual, esta porta representa a volta de Jesus Cristo e o cumprimento profético. Esta porta deve estar aberta somente na vinda de Jesus Cristo à Terra. Esta porta representa o cumprimento profético e a volta do Senhor Jesus Cristo. A 11ª porta era a porta da guarda, era o lugar onde os juízes sentavam, discutiam e julgavam os problemas do povo. Há muitas coisas que o cristão precisa guardar. Devemos guardar a fé, a integridade, a santidade e a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Devemos vigiar e orar em todo o tempo para que não venhamos a cair em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A porta da guarda representa a vigilância que precisamos ter em nossas vidas, a condição de ficarmos sempre atentos aos acontecimentos e também na presença do Senhor. Colocar-nos como atalaias do Senhor, sempre em vigilância. A última porta, a 12ª, a porta de Efraim, Neemias 8:16, Efraim significa fruto dobrado, porção dobrada da herança, era um direito de primogenitura, Hebreus 12:12, e essa é a porta da bênção dobrada. Leia Isaías 61:7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Na porta de Efraim, recebemos a abundância do que Deus tem para nós e nos tornamos frutíferos em tudo, porque Deus colocou à nossa disposição todos os recursos inesgotáveis de sua graça. Efésios 1:3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados irmãos, na cidade de Jerusalém estava o templo de Deus. Hoje nós, crentes em Jesus Cristo, somos o santuário de Deus, o santuário do Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16. E o estudo das 12 portas de Jerusalém deve nos advertir sobre o cuidado que precisamos ter com as entradas e vias de acesso a este santuário espiritual, a fim de não sermos invadidos e nem dominados pelo inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios. Assim como as portas de Jerusalém naquela época de Neemias foram restauradas porque estavam queimadas, destruídas, as entradas de nossas vidas precisam ser cuidadas e protegidas periodicamente para que nenhum mal entre. E se por acaso existir alguma coisa que não for de Deus do lado de dentro, isso precisa sair em nome de Jesus. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.